Continuando sobre as leis de Hanukkah, ontem nós falamos sobre o lugar para se acender as velas de Hanukkah. A partir do momento que nós já temos um lugar definido onde nós vamos acender as velas, em primeiro lugar, existe uma preferência de se acender azeite de oliva. Por quê? Porque no Beit HaMikdash, no templo sagrado, quando aconteceu o milagre, foi com azeite. Existe uma preferência de se usar azeite de oliva. Ou ainda, se a pessoa for acender com velas, existe uma preferência de cera, porque a cera de abelha arde um fogo mais bonito. Hoje em dia tem muitas outros tipos de velas que também têm fogo bonito. Então também dá para cumprir a mitzvah, pode cumprir qualquer coisa. Mas existe aqui o conceito de embelezar também, fazer a mitzvah ficar mais bonita. Não se usa uma vela trançada, não é para acender tochas. E também não se pode acender vários pavios um do lado do outro, numa mesma vasilha, sem que tenha alguma interrupção entre eles. São coisas que é meio raro se fazer, todo mundo compra uma Hanukkah decente e assim. O que tem que prestar muita atenção na Hanukkah é que precisa ter uma certa distância entre as chamas que vão ser acesas. E essa distância é mais do que um dedo. Quer dizer, um pingo mais do que um dedão, um polegar. Então, tem que ter essa distância quando a pessoa compra Hanukkah, já tem que ser esperto para ver que tem essa distância. Não são todas, tem muitas Hanukkiot que são feitas para enfeite ou são feitas, infelizmente, por pessoas que são ignorantes e não sabem que tem regras de como que deve ser uma Hanukkah. Então, quem compra tem que prestar atenção para comprar uma Hanukkah que está kasher para ser acesa. Também, o ideal é que a Hanukkah seja toda numa linha reta. Numa linha reta, onde todas as velas vão estar alinhadas, tanto num plano horizontal, como num plano vertical. Elas ficarem todas alinhadas. Fora, logicamente, o shamash. O shamash é a vela que nós usamos para acender as demais, e também é uma vela que deve ficar acesa ali. Você poderia usar um palito de fósforo e apagar. Existe o conceito na lei que haja um fogo a mais aceso, além do fogo da mitzvah, para, se a pessoa precisar utilizar a luz, não se pode usar a luz dessa mitzvah. Como nós falamos ou cantamos no Hanerot Halalo, após o acendimento das velas, que não se pode utilizar, tirar proveito dessas velas, elas estão lá só para serem olhadas, elas estão lá para mitzvah. Então, por isso, se acende mais um fogo, para se a pessoa precisar usar, ter um fogo ali aceso ao lado. E esse fogo do shamash, já que ele não faz parte da contagem do número de velas daquele dia, ele justamente fica fora. Ou ele fica mais alto, ou ele fica fora da linha. De alguma forma se demonstra que ele não faz parte da contagem das velas. Como que se acende? Então, existem, na verdade, alguns costumes, mas o costume mais comum é que, em primeiro lugar, no primeiro dia se coloca uma vela bem do lado direito. Se faz as brachot, se acende, já vamos falar sobre as brachot. No segundo dia, se acrescenta uma vela à esquerda dessa vela, porque essa é a mais da direita, da extrema direita. Se acrescenta uma segunda vela à esquerda dessa, e você começa acendendo à esquerda primeiro. Quer dizer, a vela nova, a vela desse dia. E assim por diante, cada dia você vai acrescentando sempre uma vela a mais à esquerda, e essa que você acrescentou é a primeira a ser acesa, é a vela do dia. E por isso também é ideal que quando a pessoa faz a brachá, ele já fica mais próximo da vela que vai ser aquela que é a primeira a ser acesa hoje, para ele não passar por cima das outras quando ele for acender a vela do dia. E ele acende aquela que é a vela do dia primeiro e depois as velas dos dias anteriores. No primeiro dia nós temos três berachot para fazer ou acender as velas. Então primeiro nós fazemos as berachot e depois nós acendemos. Acendemos uma chama do shamash, que não é mitzvah, é o fogo que você vai usar para poder acender. E aí você faz a brachá. Primeiro a brachá de Asher ki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Hanukkah, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou acender as velas de Hanukkah. Na verdade está escrito no singular, que justamente a mitzvah é uma vela só, o resto é embelezamento. Então, Ladlik Ner Shel Hanukkah. Tem Sidurim, que não se fala o Shel, se fala Ner Hanukkah. Isso é pela Kabbalah. Depois disso, nós temos a segunda Berachá. Nós falamos que a San Nisim Lavoteno, que Deus fez milagres para os nossos pais nesse tempo, naquela época. E no primeiro dia tem ainda a brachá de Shehecheyanu. Shehecheyanu, agradecendo a Hashem, que Hashem nos trouxe vivos para mais um ano festejar Hanukkah e acender as velas. Depois que você fez as três brachot, aí você começa a acender as velas. A partir do segundo dia, você faz duas brachot e aí acende as velas. A partir do momento que você faz a brachá, não pode conversar enquanto você não acende as velas. Tem que fazer a mitzvah imediato, após a brachá. Tu faz a brachá, acende a vela. Depois que você acendeu a primeira vela, já se pode e já se costuma começar a cantar e falar Hanerot Halalu, o trecho que está logo em seguida no Sidur, explicando o que são essas velas. Afinal de contas, todo o conceito de acender essas velas é para difundir um milagre. Então temos que falar sobre isso. Então se fala que essas velas estão lá, não podem ser usadas, elas estão lá para lembrar do milagre e para agradecer pelo milagre, etc, etc. Então esse é o primeiro trecho que nós falamos, Hanerot Halalu. É até interessante que nesse trecho Hanerot Halalu, as primeiras duas palavras Hanerot Halalu tem oito letras, simbolizando os oito dias de Hanukkah. E a partir de então você tem mais 36 palavras que simbolizam as 36 velas que são acesas ao longo dos oito dias. Se você fizer a somatória de 8, 7, 6, 5, etc, até 1, dá 36 velas que são acesas. E então você está dizendo, Hanerot Halalu, essas velas são 36. Depois disso, o que é que eles costumam falar? O capítulo 30 dos Salmos, Mizmoshir Hanukkah Tabayit, fala sobre a inauguração do Beit HaMikdash. Tem o costume de se cantar Maoz Tzur em seguida, que é uma música, um poema que fala sobre as diversas vezes que tentaram acabar com o nosso povo e sempre Hashem nos salvou. Então nós mencionamos todas essas diversas épocas, desde o Egito até o milagre de Hanukkah. E tem a última estrofe que nós pedimos pelo futuro, para Hashem também mostrar o seu braço forte. Esse trecho é o último trecho do Maoz Tzur. As velas precisam ter um tamanho mínimo, velas ou óleo que for usado. E o tamanho mínimo disso é que elas possam arder meia hora no mínimo. Porque o horário de se acender essas velas é assim que anoitece. E a primeira meia hora essas velas precisam arder. A mitzvah é acender, mas acender uma vela que possa arder esse tempo. Se ela vai arder ou não, vai depender. Pode ser que ela acabe apagando. Não tem problema nenhum. Mas você pode reacender também. Mas a mitzvah é você acender uma vela que possa arder essa meia hora. Depois, se Deus quiser, vamos falar sobre véspera de Shabbat. Tem que ser um pouco maior a vela. Mas nos dias de semana, basta que ela tenha meia hora. E durante essa meia hora que as velas precisam arder, durante essa primeira meia hora, as mulheres não trabalham. E existe o costume dos homens também não trabalharem. Então, o momento que não se lava a roupa, e não se passa a roupa, e não se costura, o ideal é aproveitar essa primeira meia hora, ficar do lado das velas. Não é só uma missa que você acende e vai embora. Não é obrigatório isso, mas é correto, é ideal que a pessoa fique junto com a sua família, ao lado das velas. Aproveite o momento para contar sobre a história de Hanukkah, contar outras histórias de Hanukkah que aconteceram ao longo do tempo. Agradecer a Hashem pelo milagre, cantar músicas, as músicas especiais de Hanukkah, tem várias músicas de Hanukkah, várias canções bonitas, tudo para agradecer a Hashem pelo milagre. E depois dessa meia hora está liberado, pode fazer tudo o que quiser, mas nessa primeira meia hora precisa ficar ali. Também é muito importante, a partir do momento que anoitece, a pessoa não pode se ocupar de outras coisas, a não ser acender as velas, para não acabar esquecendo. Então não é para sentar e fazer uma refeição quando anoitece, antes de acender as velas. Depois você senta, come, você pode comer latkes e sonhos do lado das velas. Aliás, essa é uma pergunta que muita gente faz, nessa primeira meia hora as mulheres podem sim cozinhar. Isso não tem problema. Então podem fazer e preparar fresquinho, sonhos, para comer ao lado das velas. E dessa forma cumprir o costume que se come também comidas gordurosas com óleo, justamente para lembrar do milagre que aconteceu com óleo.